convidado.
A entrevista à TPA, o antigo presidente do BES Angola afirma que o banco faliu por decisão política e não por insolvência. Álvaro Sobrinho garante que o banco nunca teve problemas de crédito mal parado e admite que a garantia soberana do Estado angolano, feita para cobrir esse crédito, serviu apenas ao Banco Espírito Santo. Uma entrevista que analisamos com Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios em Portugal, que reconhece que é preciso contextualizar estas afirmações com o momento político que se vive em Angola, ou seja, o rescaldo do Congresso do MPLA.
Parece-me que são meia-verdade, ou seja, terá sido uma decisão política que precipitou a queda do BESA, mas também me parece óbvio que essa decisão foi apoiada numa situação financeira muito débil do banco que conduziu a isso. Portanto, sendo de verdade que é uma decisão política, também será verdade que os indicadores financeiros do banco precipitaram essa decisão.
É uma entrevista que acontece dias depois do Congresso do MPLA, onde João Lourenço assume a liderança do partido e José Eduardo dos Santos, se assim se pode dizer, sai de cena.
É verdade. Esta acontece precisamente nas circunstâncias em que me referiu. A entrevista é dada à TPA, que é a televisão do Estado angolano, num outro contexto e com um outro presidente, tal seria impossível. E durante a entrevista, Álvaro Sobrinho visa diretamente algumas figuras grandes da elite angolana que foram afastados neste fim de semana passado do buró político do MPLA. Afirmo concretamente a Paulo Kassoma, que chegou a ser presidente da Assembleia Nacional, e a Manuel Vicente, que também é visado na entrevista. Duas pessoas que foram afastadas do buró político do MPLA, dois, três dias depois, são visadas por esta entrevista e apontadas como sendo responsáveis pela queda do BESA. São demasiados factos para se acreditar que esta entrevista seja uma coincidência. Dúvida alguma que esta entrevista foi uma entrevista política, sobretudo.
Álvaro Sobrinho, que afirma durante a entrevista que foi em junho de 2012 que foi contactado por Ricardo Salgado, então presidente do Banco Espírito Santo. O português tinha recebido dois acionistas angolanos, Leopoldino do Nascimento e Manuel Vicente, a indicação para o afastar da presidência do banco. Fala numa espécie de conluio.
Obviamente que Álvaro Sobrinho pode afirmar isso. Também, se recuarmos no tempo, percebemos que Álvaro Sobrinho ficou quase até ao fim no BESA. E mesmo quando perdeu as funções executivas, ainda manteve durante algum período de tempo as funções de chairman. O que é que eu com isto quero dizer? Quero dizer que se Álvaro Sobrinho não considerava que fossem lícitas as instruções dadas pelos acionistas, então o que ele deveria ter feito era ter-se afastado por sua livre vontade da gestão do banco, e não foi isso que aconteceu. Acabou por ser empurrado para fora pelos acionistas, por esse a que referiu e outros. Também me parece que, havendo de facto indícios de que estava a ser pressionado para conceder crédito a este ou aquele em condições favoráveis ou não, que alguém seria beneficiado, então, e se ele não estava de acordo com isso, então deveria ter afastado logo ao primeiro momento em que surgiram sinais de que os acionistas não queriam gerir o banco de uma forma transparente.
Ele fala ainda da conversa que tem com o antigo presidente da mesa da Assembleia, Paulo Kassoma, que lhe disse que se não aceitasse determinado tipo de condições poderia ter represálias, como a prisão, e por isso decidiu assumir toda a responsabilidade. Disse-me que é uma entrevista que tem que ser vista com algum cuidado. A ser em verdade, o que é que se pode esperar?
Pelo menos duas coisas. Uma, que a Procuradoria-Geral da República Angolana, em face às afirmações de Álvaro Sobrinho, abra o inquérito. A outra é que os visados, eles próprios, possam mover processos contra Álvaro Sobrinho, por eventualmente se sentirem lesados pelas palavras e pelas acusações preferidas pelo ex-presidente do banco. E caberá aos tribunais angolanos tomar as decisões que acharem corretas.
Álvaro Sobrinho garantiu que o BESA Angola apresentou lucros até à saída. O antigo presidente do BESA garantiu que o banco nunca teve problemas de crédito mal parado e que a garantia soberana do Estado angolano, que foi feita para cobrir esse crédito, serviu apenas para o Banco Espírito Santo.
O buraco dos 6 milhões de euros terá de vir de algum lado, não é? E não presumo que possa ter sido escavado em apenas um ano, porque é um buraco que me parece demasiadamente grande para ser feito num curto espaço de tempo. De igual forma, é preciso não esquecer que o próprio Álvaro Sobrinho também é acusado de eventualmente poder ter desviado algum dinheiro do BES Angola havia uma... Havia
600
uma,
milhões
havia uma
de euros.
Exatamente.
Acusações que são desmentidas pelo próprio durante a entrevista.
Claro, e tem legitimidade e tem todo o direito a fazê-lo. Isto é tão só para dizer que há, de facto, uma nebulosa na gestão do BESA. E não parece que nessa nebulosa Álvaro Sobrinho possa sair dela de forma impoluta. Aliás, há uma coisa que ele diz durante a entrevista que me faz uma tremenda confusão. Que diz que foram concedidos empréstimos no valor de 5,7 mil milhões de dólares, que se elaborou uma lista de 30 figuras consideradas uma das maiores devedoras e que essa lista representa 80% da carteira de crédito. Um banco que deposita 80% da sua carteira de crédito em 30 pessoas é um banco mal gerido, seja em Angola, na China, em Portugal, em França ou na Alemanha.
Álvaro Sobrinho diz que em 2010 o banco apresentou mais de 400 milhões de dólares, cerca de 342 milhões de euros de resultados líquidos positivos e depois, mais à frente, diz que em 2010 é dado um alerta de que o banco iria entrar com problemas de liquidez e responsabiliza o Estado angolano.
Isso tem tudo a ver com a política de concessão de crédito do banco e pela exposição do banco aos seus clientes. Presumo que durante muito tempo o Estado angolano terá sido um dos principais clientes do BESA e terá mantido uma relação comercial com esse banco, pelas condições que ele lhe proporcionava, mas o BESA também terá proporcionado ao Estado angolano condições para que ele fosse seu cliente. Mas temos que ver à luz da evolução da situação económica de Angola. E até 2014 as coisas estiveram relativamente tranquilas. Havia capacidade de Angola de ir levantar dinheiro, de ter financiamento até por via da sua maior fonte de receita, que é só na Angola. A partir do momento em que o preço do petróleo entra em queda, as fontes de receita do Estado angolano reduziram-se drasticamente. Nunca haverá uma verdade absoluta. Todas as partes contarão a sua história como sendo a verdadeira e é legítimo e plausível que sim o faça, mas obviamente que este caso do BESA tem contornos de intriga palaciana que nunca irão ser conhecidos ou que irão ser contados aos poucos e poucos. Objetivamente, não me parece que haja ninguém que possa sair impoluto desse clima de intriga palaciana que viveu em torno do banco e dos seus acionistas e de quem tinha a legitimidade para o dirigir.
As palavras de Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios em Portugal e autor do livro O Poder Angolano em Portugal.